Boa tarde, bom dia, boa noite, né, para quem está nos ouvindo. Está começando mais um especial 10 anos, transmitido pela Rádio Votorantim. Esse é o podcast de vocês, na apresentação de Ana Maria Aguimon. Bom, esse programa é um programa de entrevistas, né? A gente sabe que em dezembro deste ano, a TV Votorantim comemora seus 10 anos. E para a gente fazer essa comemoração, nada melhor, né, do que trazer grandes nomes aqui para a gente contar um pouquinho da trajetória, né, desses nomes. E hoje eu vou receber um convidado muito especial. É ele. O nome dele é Geraldo, mas ninguém conhece como Geraldo.
Geraldo Rocha.
Geraldo Rocha,
Rocha.
né? Ele até se apresentou antes e ia apresentar ele, mas ele acabou aparecendo antes aqui. Ele é o Sabonete, é isso mesmo, Sabonete?
Sabonete. Sabonete com muito orgulho.
Com muito
Com
orgulho.
muito orgulho.
Vamos começar o programa contando pra gente, né? As pessoas costumam te chamar de Geraldo?
Olha, essa é uma coisa que até um certo tempo, que quando iniciei no rádio, eu era Geraldo Rocha. Programa Geraldo Rocha Sertanejo, né? E depois comecei a compor músicas sertanejas e no disco saía meu nome, Geraldo Rocha, de Sorocaba, nas revistas que circulavam naquela época, aquela revista Melodias, que era circulação no Brasil todo. E eu saía nas revistas e saía meu nome, né? Geraldo Rocha, né? E depois foi passando o tempo que eu cheguei a participar, fui para circo, trabalhar em circo, porque eu sempre gostei de circo, né? E daí que tive a chance de trabalhar em vários, em muitos circos, com os maiores atores de circo que apareceram por aqui, que até depois foram para a televisão, né? Trabalhar na televisão. E depois eu resolvi montar meu circo. E daí eu pus o palhaço Sabonete, que o Sabonete é alusivo desse palhaço, que era palhaço de circo.
Conta pra gente, Sabonete, como é que tudo isso foi introduzido na sua vida? A gente sabe que você começou no circo, né? Foi um circo regional aqui da
Não,
região de
comecei no
Votorantim?
circo bem depois, né?
Você começou depois da rádio?
Não, a rádio veio primeiro.
A rádio veio primeiro.
A rádio foi em
Então,
1960.
você começou depois do circo, depois da
Depois,
rádio.
exatamente.
Como que isso foi introduzido na sua vida, Sabonete? Como é que veio esse gosto pelo circo? Você sempre
Do
gostou de
circo?
circo?
Porque sempre quando eu era criança, eu não saía dos circos. Eu saía, eu ia vender doces no circo, eu gostava. Ali vinham as duplas sertanejas para me conhecer. É, inclusive o Pedro Benzal da Estrada, eu conheci eles vendendo disso, vendendo doce no circo.
Vendendo, eles já eram famosos?
Não, eles estavam começando.
Estavam
Na
começando a
época tinha só
carreira.
um disco, 78 rotações, que é, talvez você entre nem para sua pouca idade que você tem, você não chegou nem a ouvir falar de 78 rotações. Era um disco com duas músicas, uma a cada lado. Ele virava, dava 78 rotações no minuto.
Não, legal, hein?
Então, e eles vieram cantar no circo e eu fui lá, queria conhecer eles, escutava eles no rádio, né? E fui ver eles no circo vendendo doce, bandeja de doce.
E eles vendiam para.
Não, os doces eram da dona do circo.
Tá dona do circo que eles
Dona do
vendiam.
circo. E ela pegava garotos de 9, 10, 11 anos aí para vender
Eles
lá.
eram novinhos, então.
Eles eram novos. Nossa, ali que eu vi a primeira vez Pedro Benzal da Estrada, aqui na Parada do Alto, aqui em Sorocaba. E, nossa, Circo Zózima. Circo Zózima, primeira vez que eu vi eles. E não esqueço, eu tenho a mente, a imagem deles cantando ali, as músicas que eles cantaram.
Eles cantaram no circo.
E parece que eu estou vendo eles. Eram picadeiros, naquela época era picadeiros ainda. Picadeirão onde se é
Sei.
feito no chão, assim, não tem o palco, né? Depois que começou a fazer palco para circo-teatro, eles trabalharam no picadeiro.
No picadeiro.
No picadeiro de circo.
E esse circo era seu ou você era
Não.
funcionário? Era funcionário
Eu
do
só
circo.
fui, não, eu
O
só fui
palhaço do
vender.
circo. Você foi vender
Eu
nesse.
ia pedir lá, dona, você não deixa eu vender doce? Está precisando de algum menino vender doce? Ela fala, está precisando de mais um, ou mais dois, assim, né? Daí eu falei, você não deixa eu vender doce hoje? O espetáculo começava às 9 horas, 7 horas tem que estar aqui. Ela falava, eu chegava às 6h30, 6 e pouco já. Pra não perder.
Que bacana, Sabonete. E sempre veio essa paixão, então, do circo,
é,
né?
É, de circo, é, nossa. E
você era o palhaço também, né?
Não, o palhaço veio depois, né? Bem
depois. Então, você chegou a ser o palhaço do circo também,
é,
né?
É, o Sabonete, né? Mas naquele tempo era um menininho sonhador, né? Um menino sonhador que gostava de circo. E meu pai não gostava que eu fosse em circo, né? Porque naquela época parecia circo tudo quanto é... Saía um mês... Um circo do local, parecia um outro já. E eu corria lá para ver. Sempre dupla sertaneja era o ponto mais alto. Trazia as duplas da época, o circo enchia. Eles cantavam só em rádio, ninguém conhecia a imagem dele. Conhecia, assim, fotos de livrinho, revistas que saía da época, mas não conhecia eles pessoalmente. E a gente aproveitava para ir no circo. E meu pai não gostava. Acredita-se, que eu vou falar agora, que uma vez veio um circo lá na Parada do Alto, o nome do circo, o Circo Progressista. Tinha o palhaço do Peroba, tinha o palhaço Barulho, o nome dele, o apelido dele era Barulho. E ele fazia um barulho, era muito bom o palhaço Barulho. Eu ri muitas vezes com ele. E aos matinê, que era aos domingos, tinha concursos, shows, calouros, né? E meu pai não gostava que eu fosse em circo, correr atrás de circo. Minha mãe sim, mas meu pai não. E sabe que eu tinha um primo que já faleceu, era o Mazir. Mazir, eu falava, chamava ele de Silo, era meu primo irmão. A gente fazia uma duplinha, cantava nas duplas, música sertaneja, o Menino da Porteira, Canoeiro, aquelas músicas da época, né? A Menina da Porteira veio bem mais depois ainda, mas é o Canoeiro. E a gente cantava essa música Canoeiro, que tinha saído recentemente. E fomos lá no circo, né? E participamos do Calouros. Ganhamos em primeiro lugar. Era uma tacinha pequenininha, com uma fitinha verde e amarela amarrada assim. Ai, eu fiquei todo feliz, né? Ganhei em primeiro lugar. Teve 8 ou 10 duplas que participaram. E nós ganhamos o primeiro lugar. Ele deu a tacinha e eu cheguei feliz em casa. Feliz, cara. Ganhei em primeiro lugar, né? Falei, pai, fui cantar no circo lá e ganhei em primeiro lugar. Sabe que o prêmio meu foi uma surra. Meu pai me bateu. Fui no circo com ordem de quem? Ordem de quem? Falei, eu fui no circo. Eu vendi doce lá no circo uns dias e ganhava o ingresso para... Mesmo que eu não vendesse doce, eu tinha o ingresso de ter trabalhado para a dona do circo. E sim, o que aconteceu? E eu fui lá, entrei de graça, não paguei nada e ganhei o festivalzinho que tem, o Calouros. Por quê? Por que foi? Com ordem de quem? Era assim aquela época.
Nossa.
Era muito rígido, né?
Seu Sabonete, a gente sabe que o circo é maravilhoso, né?
Circo,
e
nossa,
ele faz
é um
parte
mundo
da...
mágico.
Exatamente, ele faz parte da nossa cultura, né? Claro. Eu sempre fui em circo. Eu sempre gostei de circo.
É.
Sempre gostei do palhaço, do malabarista, sempre gostei da bailarina. É, a gente sabe que hoje existem novas adaptações de circo, como o Tubinho, não sei se o senhor já ouviu falar. O Tubinho é um circo de teatro. É bem bacana
circo?
Também. Circo de teatro.
Teatro.
Isso.
Você falou o nome do circo?
Tubinho.
Então, muito meu amigo. É um dos melhores palhaços que eu conheci.
Muito engraçado, né?
Muito, muito inteligente.
Não, ele é muito engraçado mesmo. Sim. E eu já fui muitas vezes no Circo do Tubinho. Hoje ele está fazendo apresentações fora da arena do circo, né? Do picadouro, do circo.
Picadeiro,
ah, isso. Mas, terminando o raciocínio aqui, essas novas adaptações do circo, a gente sabe que é uma vida muito difícil, né? Hoje é a vida do circo, porque não existe apoio cultural, para a gente ser franco, né? Para a gente ser sincero, não há apoio cultural para os artistas e é muito difícil para eles manterem essa carreira viajando com o circo e muitas vezes vivem também em condições mínimas, né?
Yeah.
Para você conseguir viver mesmo.
E tem um preconceito.
E como é que você vê o circo hoje? Como é que você vê a visibilidade das pessoas perante o circo? E mesmo do governo, né? Do governo municipal, apoio, estadual, né? Enfim.
Então, acontece o seguinte, que o circo que eu estou falando não é esses circos que vêm por aqui agora, não. Esses circos são de números. Números é bem diferente. tem Globo da Morte, tem não sei o quê. Aí esse circo são um espetáculo, um único espetáculo, a estadia toda naquela cidade. Fica um mês, é 30 dias o mesmo espetáculo. É por isso que o povo enjoa. Vai ver a coisa que vai uma vez, não vai mais. Você entendeu? E eles não parece que eles não querem, eu tenho de trazer nomes da televisão para encher o circo. É o que a gente fazia no nosso circo, no nosso tempo. Mas o circo que eu estou falando é circo teatro. O máximo que eles tinham lá era um mágico. Mágico, fazia um número de magias, bailarinas, show de calouros, comédias e dramas. Tinha dia que, né, fazia as pessoas chorar, depois fazia rir. Né, passava um drama primeiro, depois uma comédia. Por isso que e esse circo está morrendo. O único que tá, que eu conheço, que eu tenho conhecimento, é o Tubinho. E é um dos melhores. Agora, o Tubinho, ele é muito inteligente. Mas muito mesmo.
É, legal. A gente está falando aqui, o programa é um especial 10 anos, né? E nós entrevistamos já pessoas, né, que passaram pela televisão. Um deles é o Nelsinho Toledo. Nós conversamos com ele, até está em formato de podcast. As pessoas podem ter acesso através das plataformas de streaming, que é o Spotify, o Deezer, o Anchor, enfim. Só baixar lá, e também está no site da rádio votorantim.com.br. Então, Sabonete, para a gente voltar um pouco nesse assunto, que engloba muitas coisas da tua vida, né? Eu acho interessante isso, porque eu sou suspeita para falar, eu amo cultura, e a cultura do circo é incrível e muda mundos, né? De pessoas, transforma. Então, eu acho isso muito importante. Então, conta um pouco para a gente. Você tem o programa do Sabonete hoje aqui. Sim, você está há muito tempo já na TV Votorantim, né?
Na TV Votorantim, acho que faz uns 3, 4 anos por aí.
Então, como é que isso começou, Sabonete? Explica para a gente.
É porque eu recebi o convite do amigo Wellington Kermes, né, e da Mônica. E ele falava, você tem que estar na mídia, você tem que estar sempre... Está sempre na rádio, mas você precisa mostrar o seu rosto, precisa conhecer você, a sua imagem. E daí eu resolvi vir aqui fazer um programa de televisão para ele aqui.
E como está sendo o programa? Como é que funciona? É um programa de entrevista? É sertanejo raiz?
É musical, né? Porque eu lido sempre com música sertaneja raiz. E gosto e mostrar novidades e até curiosidades de coisas que aconteceram, duplas de muito tempo que não existe mais, apresentar para o público de hoje ainda. Porque, por merecimento deles, que eles fizeram, né, o talento deles, duplas que... E tem um vídeo muito interessante, acho que eu vou exibir ele nos próximos programas, que eu falei um dia na rádio, o dia que Roberto Carlos... da juventude, que é o rei da juventude, gravar uma música sertaneja, cantar uma música sertaneja, eu ponho no ar também. E ele, agora tem alguém que ele gravou uma música. Ele gravou já um vídeo. Em vídeo eu vou exibir. Ele cantando uma música, uma das músicas, um clássico da música sertaneja, que é o Rei do Gado.
O Rei do Gado. Rei tem uma novela, Gado. Né? O Rei do Gado.
Então, através dessa música que parecia uma novela. E na novela esteve o Sérgio Reis e o Amir Sater.
Amir Sater.
Fizeram a dupla Saracura e Pirilampo. Olha o nome da dupla, Saracura e Pirilampo. Então, e eles cantaram junto com o Roberto Carlos. Aliás, o Roberto cantou com ele. Pareceu bem a voz do Roberto Carlos cantando. E cantou a letra certinha.
Bacana,
né?
Nossa,
muito. Isso aí eu tiro o chapéu para Roberto Carlos também.
Você é um fã, né, do sertanejo raiz.
Sou. E defensor também, né?
Exatamente. Eu quero dar uma cutucada, porque a gente sabe que o sertanejo raiz é das raízes, né, do interior, fala um pouco da roça. E é super legal, eu gosto bastante também. Então, existem vários grupos consagrados também que já se foram, né?
Já se foram.
E pessoas que ainda estão por aqui hoje. E eu quero que você faça uma comparação com o sertanejo de hoje, universitário. O que que você tem a dizer?
Eu, para começar, eu nem conheço essas duplas que cantam. Eles cantam tudo igual, não tem identidade. Se por 10 duplas cantando, você pensa que é a mesma ainda. E o sertanejo raiz, as vozes eram, faziam identidade. Você identificava pela música, pela voz, primeiro verso você já sabia quem estava cantando. Hoje em dia é tudo grito, gritos e mais gritos. Desculpe a expressão, parece cabritos e cabritas berrando.
E a letra, né? São todas parecidas.
Eles não têm letra. Eles têm aí. É até difícil a gente falar que as pessoas. Parece que estão agredindo a família sertaneja. Palavrões. Eu estive ouvindo um programa de televisão e fiquei enojado com uma dupla que cantou e falou umas frases lá que eu jamais pensava que ia escutar isso num veículo de comunicação como o SBT. Foi no SBT que eu vi. Programa do Raul Gil. O Raul Gil ficou espantado também. Ele falou, eu não sabia que tinha essa frase nessa música. E o auditório, tudo, leigos no assunto, não se entende nada, só quer ver a dupla pular, dançar, gritar, né, chacoalhar, rebolar, que fala, né? E aplaude. E até compra o disco, o DVD deles.
É o que faz sucesso, né?
É o que dá o dinheiro para eles. Mas cultura não tem nada. Cultura, mensagem para a família, para enobrecer a música sertaneja, não tem nada. E a minha revolta, assim, é que falam que é dupla sertanejas. Ah, meu Deus do céu! Como é que pode ser taxado como sertanejo? Que canta essas barbaridades aí?
É complicado. E você tem um artista aí que preferido, que você gostaria de dar um destaque maior?
Em dupla, o Lourenço Lorival, atualmente.
Você adora, mim, né, Lourenço Lorival?
Então, mas depois eu tenho uma coisa para conversar com você, que parece que o destino não está jogando ao meu favor, viu? Mas Lourenço Lorival é uma das melhores duplas. E eu vi essa dupla crescer. Eu vi eles começar. Quando foram gravar o primeiro disco, depois... Eu não gostava da dupla dele. Eles gritavam na época, não sabiam cantar. Eles queriam gritar. Uma voz fina, bem aguda, até estridente, que eu não gostava. E tinha uma outra dupla que eles começaram a imitando. Leôncio e Leonel. Eles no mesmo estilo. Até parecia iguais, né? Mas foi indo com o tempo, aprenderam a cantar. Aprenderam. E hoje eles não gritam, eles cantam, e o repertório dele é o melhor que eu conheço atualmente. Graças ao compositor deles, que é o João Miranda. Muito bom. Infelizmente está doente também.
A gente sabe que no decorrer da tua carreira, né, como radialista também, e como uma pessoa que admira, né, o mundo sertanejo. Você se encontrou, né, com diversos artistas.
Sim.
Né? Se eu não me engano, aquele dia que nós estávamos na técnica, até o senhor comentou comigo a respeito da cinta branca.
A cinta branca.
Exatamente.
Que o Tonico Tinoco, eu fui trabalhar com ele, eu não usava cinta branca. Tinha uma cinta marrom, preta, outra cor até. E um dia eles foram comprar cinta branca para eles. Eles só usavam o cinto branco. Daí eu falei assim, fui lá com eles, ele falou, o Tony comprou duas, e o Tino comprou duas. Daí ele olhou para mim, você quer uma para você também? Eu falei, eu nunca usei cinta branca, só uso essa cinta que eu uso normal assim. Daí ele falou assim, você sabia? A cinta branca dá o charme na barriga. Vai dar o charme na barriga. Aí eu sentei, peguei uma e já joguei a minha fora e já coloquei a dele e já fiquei. Até hoje eu uso cinta branca. Até hoje. Porque eu ganhei muito dinheiro com o Tonico Tinoco. Muito dinheiro. E fui muito parceiro dele, foi muito parceiro. Na época eu estava trabalhando com ele. Depois fui com o Pedro Benzado da Estrada, fui trabalhar com Cascatinhana, Zilizalo, né? E Mococa e Moraci, da época.
Trio Parada Dura.
Trio Parada Dura, eu conheci ele, vi ele umas duas ou três vezes só. Trio Parada Dura.
Inesita?
Inesita, tive muito contato com ela, sim, no programa lá da Cultura, né? Sabe que a Inesita não era sertaneja, né? Ela gravou a Marvada Pinga em 56 e saiu do... Apesar da música ser tocada muito no Brasil todo, e ganhei muito dinheiro com essa música dele em 54, 55, que ela gravou, tocando essa música em parque de diversões, porque eu comecei com 14 anos no microfone de parque de diversões. Eu já falava a música... Ofereço a música para o seu namorado, para sua namorada, e vinha lá oferecer. Eu não ganhava. O que eu ganhava era só o oferecimento. Se eu não tivesse oferecimento, eu ganhava um tostão. Mas eu trabalhava da mesma forma.
É.
Mas a Marvada Pinga, que era uma música de sarro, dá a Marvada Pinga para ele lá. E eu ganhava, digamos que fosse R$1 o oferecimento hoje. Né? Fulano está oferecendo para aquela moça, uma moça de blusa amarela que está encostada lá. No nosso carrossel ali, a moça que vinha lá oferecia, ela ficava escutando o alto-falante, falei, olhava, quem será que ofereceu música para mim? Depois ela retribuía também, a moça de tal, pedia outra música, às vezes até a mesma música. Essa música eu chegava a tocar 8 ou 10 vezes na noite.
Nossa!
A Marvada Pinga. Curiosidade, compositor de Votorantim. O Kelches Laureano.
É?
É filho do João Laureano, da Avenida João Laureano, aqui no Rio Acima.
Então, vamos ouvir a Marvada Pinga, da Inesita Barroso.
Certo, vamos lá.
Com a Marvada Pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho. Oi, lá. Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pros caminhos, venho trupicando. Chifrando os barrancos, venho cambeteando. E no lugar que eu caio, já fico roncando. Oi, lá. O marido me disse, ele me falou: largue de beber, peço por favor. Prosa de homem nunca dei valor. Bebo com sol quente pra esfriar o calor. E bebo de noite é pra fazer sua dor. Oi lá. Cada vez que eu caio, caio diferente. Me asso pra trás e caio pra frente. Caio devagar, caio de repente. Vou de corrupio, vou diretamente. Mas sendo de pinga, eu caio contente. Oi lá. Pego o garrafão e já balanceio. Que é pra morte ver se tá mesmo cheio. Não bebo de vez pro que acho feio. No primeiro golpe chego até no meio. No segundo trago é que eu desvazeio. Oi lá. Eu fui numa festa no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Já me deram pinga pra mim beber. E tava sem ferver. fiquei mamada. Eu caí no chão e fiquei deitada. Aí eu fui pra casa de braço dado. Ai, de braço dado é com dois soldados. Ai, muito obrigada.
Bom, estamos de volta aqui com o nosso especial 10 anos. O nosso convidado de hoje é o querido Sabonete, que está aqui presente com a gente nessa entrevista gostosa, esse bate-papo bom. Esse será um podcast. O podcast está disponível estará disponível nas redes sociais também. Então, a gente sempre tenta trazer um entrevistado a cada semana, para a gente falar um pouquinho, né, da carreira, também na TV Votorantim, a carreira pessoal também, enfim, acho bem bacana essa visibilidade. Voltando a falar aqui com o Sabonete, a gente escutou Marvada Pinga, né, da Inesita Barroso.
Isso.
Sabonete que conheceu inúmeras aí celebridades, né, inclusive a Inesita também, né,
Sabonete? O sertanejo conheci. Eu estava explicando para você que a Inesita gravou e ela se distanciou do sertanejo. Ela foi cantar bolero, samba, no Rio de Janeiro, na noite. Ela foi para o Rio de Janeiro, saiu de São Paulo, foi para o Rio e ficou lá. Aí ela se tornou atriz. E muita gente não sabe. E ela ganhou o prêmio Melhor Atriz do Ano com um filme que ela participou como atriz. Protagonista, a mulher, como é o nome da mulher? Era a grande mulher, parece, coisa assim. Que falava em mulher, e ela era essa mulher. Ela ganhou a melhor atriz do ano com essa interpretação no filme. E depois ela voltou para São Paulo, inclusive em 1976, final de 76, eu estava na rádio participando também do programa do Pedro Benza da Estrada, na rádio Record de São Paulo, o programa Linha Sertaneja Classe A. Ela voltou a trabalhar com o sertanejo nesse programa. E nesse dia ela me deu um calendário dela, com a foto dela. A foto dela com o calendário de 1977. Foi no final do ano. Inclusive, não tinha nem anúncio ainda. Porque naquela época fazia-se o calendário e em cima, assim, tinha uma propaganda que patrocinava. Chegou o calendário e ia ser impresso ainda a publicidade. Tem a foto dela colorida na frente e o calendário de 1977. Inesita. Moça nova com violão, violão. Ela tocava viola e violão, né? E eu tive o prazer de conhecer muito essas pessoas e conviver com eles também, né?
Ah, sim. Conviver. Bom, Sabonete, nós estamos chegando, né, no final desse podcast.
Ah, que pena.
Sim, eu gostaria que você deixasse um recado para os ouvintes.
Agradecer a paciência de todos que sempre acompanham a gente, né? Acompanhou pelas emissoras de rádio e agora aqui no programa TV Votorantim, Canal 3, e a segunda-feira, né, à tarde, com o programa do Sabonete.
Legal, Sabonete, obrigado pela participação, agradeço, viu? É muito importante a gente receber nomes importantes como você, né? Acho que é bacana.
Não sou tão importante.
É
uma trajetória que eu tive desde criança na música sertaneja que eu procuro passar, alimentar novas esperanças para as pessoas que estão começando agora.
Acredite, é muito importante sim e serve para inspiração, né? De inspiração para muitas pessoas, isso eu garanto. Então, gente, obrigada por nos ouvir até agora. Esse foi mais um programa especial 10 anos para vocês, tá bom? Na apresentação minha de Ana Maria Aguimon, a gente se vê e até logo. Tchau, tchau.